O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou quem tem direito a fazer o exame de forma gratuita.
Tem direito ao benefício quem está no terceiro ano, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa em escola particular e quem está no CadÚnico ou ainda quem é participante do PED Meia.
A solicitação de isenção deve ser feita na página do participante em enem.inep.gov.br/participante com o login do gov.br. Quem não lembrar da senha da conta poderá recuperá-la, seguindo as orientações da plataforma. Estudantes que faltaram aos 2 dias de prova do Enem 2025 e tiveram a isenção aprovada na edição anterior precisam justificar a ausência para garantir a gratuidade em 2026. A justificativa de ausência também é feita na página do participante. A divulgação do resultado dos pedidos de isenção será em 13 de maio. Independentemente da aprovação do pedido, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem em período a ser anunciado no edital do exame. Reportagem Thalita Albuquerque.
Uma iniciativa inédita vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis.
É o Cerrado Mais Cooperativo, voltado ao fortalecimento de cooperativas e associações de produtores familiares.
A medida foi lançada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, durante a Feira Brasil na Mesa, que ocorre até amanhã em Brasília.
Serão disponibilizados 50 milhões de reais do Fundo Socioambiental do BNDES para ampliar a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis, por meio do apoio a empreendimentos coletivos da agricultura familiar. A chamada de projetos é destinada a instituições sem fins lucrativos, incluindo cooperativas e associações da agricultura familiar com atuação exclusiva no bioma Cerrado. Cada proposta deve ter valor mínimo de 5 milhões de reais e deve contemplar obrigatoriamente ações de beneficiamento e comercialização da produção de alimentos. De acordo com a diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, a iniciativa foi estruturada para fortalecer a organização produtiva local.
O Cerrado Mais Cooperativo, ele vai proporcionar cada vez mais as associações, as cooperativas, agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais que habitam nesse bioma, a possibilidade da organização para que eles possam cada vez mais desenvolver seus produtos, poder comercializar, inclusive no mercado internacional, toda essa produção nacional.
As inscrições para a chamada de projetos Cerrado Mais Cooperativo estão abertas até o dia 31 de julho. Mais informações estão disponíveis no site bndes.gov.br/cerrado-cooperativo. Reportagem André de Barros Lima.
Mais incentivo para aumentar a produção de arroz no país.
A Companhia Nacional de Abastecimento entregou hoje 17 máquinas agrícolas para comunidades rurais do Piauí.
Em todo o país, mais de 8 mil famílias de agricultores familiares já foram beneficiadas com a entrega de colheitadeiras.
O produtor rural Juarez Celestino planta arroz na comunidade Melancias, no sul do Piauí. Na última safra, colheu 30 sacas de arroz. A partir de agora, o trabalho vai ficar mais fácil. Com acesso à colheitadeira, espera aumentar a produção.
Eu espero triplicar. Hoje não encontra mão de obra para a colheita. Então nós temos que plantar aquele pouquinho que é suficiente para aquela equipe de gente que a gente tem em casa. E com a máquina é diferente.
O Piauí recebeu 17 máquinas agrícolas para ajudar no aumento da produção de arroz no estado. A entrega faz parte dos programas Arroz da Gente e Mecaniza Mais, do governo federal. O programa Arroz da Gente já entregou 69 máquinas no país, beneficiando 8 mil famílias. E o programa Mecaniza Mais entregou 688 maquinários e 70 colheitadeiras. Os beneficiados são associações e cooperativas de agricultores familiares e comunidades tradicionais. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto, destacou que entre os objetivos da entrega está o fortalecimento das produções locais.
Vai permitir que eles consigam ampliar suas áreas de produção, Dessa forma, eles vão conseguir colher mais rápido.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância das entregas.
A presença cada vez maior dos pequenos. Garantir aqui uma linha especial para mecanização, para tecnologia, para mais conhecimento em relação à agricultura familiar.
Lançado em dezembro de 2024, o programa Arroz da Gente incentivou a retomada da produção pelos pequenos agricultores. Os resultados já apareceram ao final da safra 2024-2025, com a produção de 12 milhões e 700 mil toneladas do grão, um aumento de 20% em relação ao ciclo anterior. Reportagem Nazi Brum.
A primeira lavanderia agroecológica da América Latina foi inaugurada este mês em assentamento localizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
O projeto é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Ao todo, serão 9 lavanderias, sendo 5 no Rio Grande do Norte.
No assentamento Mulungunzinho, localizado no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma novidade vem ajudando o dia a dia das 80 famílias que vivem no local. Foi instalada a primeira lavanderia agroecológica da América Latina. A estrutura conta com 3 máquinas industriais, área para passar roupa, copa e um espaço para crianças. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ministra Fernanda Machiavelli explicou que essa é a primeira das 9 lavanderias que serão entregues pelo governo e explicou os benefícios que o equipamento traz para a comunidade.
A gente vai ter captação de água da chuva, vai ter energia solar, reuso dessa água e espaço para as mulheres gerirem essa lavanderia e também cuidarem das suas crianças enquanto fazem essa atividade do cuidado.
Uma das beneficiadas que vive no assentamento Mulungunzinho é a agricultora Ivonete Alves. Ela disse que a lavanderia vem em boa hora e vai economizar tempo para ela fazer outras atividades.
Então, lá na lavanderia, a gente vai ter mais tempo de vender ovo, vender polpa e se cuidar, né?
A lavanderia conta com energia solar e sistema de reuso de água, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O projeto tem como objetivo promover tecnologias e inovações socioambientais que fortalecem a autonomia das mulheres camponesas em assentamentos e comunidades quilombolas. Reportagem Cleide Lopes.
O programa Governo do Brasil na Rua desembarcou hoje em Recife e fica até amanhã na cidade.
Quem for até Macaxeira poderá acessar os serviços oferecidos pelo Governo do Brasil.
A ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República reúne órgãos federais e parceiros locais.
E quer ampliar o acesso da população a políticas públicas, levando serviços essenciais do INSS, programas habitacionais da Caixa, serviços de saúde, documentação e orientação jurídica.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, destacou a facilidade de acesso às políticas do Governo do Brasil.
O Governo do Brasil na Rua juntou 11 ministérios, mais a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o SESI, o SEBRAE, para poder levar as políticas do governo Lula para perto das pessoas. Nós estamos fazendo isso nos 27 estados do Brasil. Não é uma ação isolada, porque às vezes o governo faz uma política que é para chegar nas pessoas e a burocracia não deixa chegar nas pessoas.
Pernambuco é a 14ª unidade da federação a receber uma edição do Governo na Rua.
Pelo menos 70 mil pessoas participaram da ação, uma média de 5 mil por evento.
Até o fim do mês de maio, o Governo na Rua vai chegar ao Acre, Paraná, Alagoas e na Bahia.
Atenção, organizações da sociedade civil que atuam em territórios periféricos.
Você pode apresentar propostas que busquem melhorar a qualidade de vida de quem mora na periferia.
As ideias têm que ser enviadas até o próximo domingo e devem contemplar temas como infraestrutura urbana, meio ambiente, gestão de risco e adaptação climática.
A iniciativa integra o programa Periferia Viva e fortalece o papel das próprias comunidades na construção de soluções para os seus territórios, conectando ações locais às políticas públicas do governo do Brasil.
Para mais informações e acesso ao edital, vá em mapadasperiferias.cidades.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador até decisão final sobre eleições no estado.
No Dia do Jovem Aprendiz, Justiça do Trabalho atua para promover esse instrumento de inclusão.
TSE promove encontro sobre a acessibilidade na próxima quarta-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador até decisão final sobre eleições no estado.
Na decisão, ministro Cristiano Zanin lembrou que o plenário já decidiu que Ricardo Couto deve permanecer como governador interino até que a corte julgue definitivamente o tema. Marta Ferreira.
A petição foi apresentada ao Supremo pelo Diretório Estadual do PSD. O partido solicitou hoje que o ministro reiterasse decisão anterior, mantendo o presidente da Corte Fluminense como governador do estado até decisão final do Supremo sobre o pleito no estado. Isso porque, na quinta-feira, a mesa diretora da Assembleia Legislativa pediu ao Supremo que o deputado estadual Douglas Ruas, eleito presidente da casa, pudesse assumir o governo interino do estado de forma imediata. O ministro Cristiano Zanin é o relator do caso. Na decisão, ele ressaltou que a eleição interna da Alerj, embora válida em seu próprio âmbito, não tem o poder de modificar a decisão do Supremo sobre a chefia do Executivo Estadual.
Compete à Justiça Federal julgar a ação de reintegração de posse entre particulares quando o imóvel é ocupado tradicionalmente por quilombolas.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O conflito de competência foi suscitado pelo TRF2 após decisões conflitantes da própria Justiça Federal e da Justiça do Espírito Santo sobre a mesma área conhecida como Quilombo Itaúnas, no norte do estado. O caso envolve uma empresa, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Ministério Público Federal. Para o relator, na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Coquina, a existência de decisões conflitantes sobre a mesma área, somada ao envolvimento do MPF e do INCRA, que é responsável pelo processo de demarcação de terras ocupadas tradicionalmente por comunidades quilombolas, justifica o reconhecimento da competência da Justiça Federal em consonância com precedentes do STJ.
Hoje é celebrado o Dia do Jovem Aprendiz.
E a Justiça do Trabalho atua para promover esse instrumento de inclusão. Anderson Conrado.
A lei da aprendizagem permite que jovens entre 14 e 24 anos entrem no mercado de trabalho. A gente tem um exemplo aqui na própria Justiça do Trabalho. O ministro do TST, Cláudio Brandão, começou como jovem aprendiz em uma agência bancária no interior da Bahia. Hoje, atua no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o ministro, a experiência foi fundamental para desenvolver disciplina, organização e relações no ambiente profissional. Os aprendizes têm direitos como salário, férias, 13º e FGTS.
TSE realiza no dia 29 de abril um encontro sobre acessibilidade.
O evento será realizado das 9h30 da manhã às 6 horas da tarde na sede do tribunal. Estevam Furtado.
O evento vai discutir temas como cidadania, democracia e o direito ao voto de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A abertura será às 10 horas da manhã com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A cantora Sara Bentes, que dá voz ao sintetizador das urnas eletrônicas, fará uma apresentação na abertura. Dados do TSE mostram que, em março de 2026, o Brasil tem mais de 1 milhão e 800 mil eleitores com deficiência autodeclarada.
Justiça condena um dos envolvidos em roubo de madeira apreendida em operação no Maranhão.
A denúncia foi feita pelo MPF, Benjamin Borges.
O crime aconteceu em outubro de 2013. Na ocasião, cerca de 140 toras de madeira nativa e equipamentos haviam sido apreendidos e ficaram armazenados em uma serraria do município, sob responsabilidade do poder público local. O réu foi condenado a pena de 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Paim diz que trabalhador será beneficiado com a aprovação de qualquer uma das 4 propostas que reduzem a jornada. Próxima semana será decisiva para definição de proposta de renegociação de dívidas rurais. Parlamentares debatem tratamento pelo SUS para adultos com raquitismo. Boa noite. Ao comentar a votação de 2 propostas que acabam com a jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, autor da mesma iniciativa no Senado diz que o mais importante é o benefício ser assegurado ao trabalhador. A oposição diz que a mudança deve ser analisada com cautela para não onerar os empregadores nem aumentar custos em geral. Repórter Érica Christian.
Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, as 2 propostas que reduzem a jornada de trabalho para 36 horas semanais serão agora analisadas por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. No Senado, está pronta para ser votada no plenário a PEC do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que acaba com a chamada escala 6x1 ao diminuir a carga horária de 44 para 40 horas semanais num prazo de 4 anos, sem redução do salário. Ao lembrar que o governo também enviou um projeto semelhante, Paulo Paim afirmou que a autoria não importa, já que o trabalhador será beneficiado com a aprovação de qualquer uma das 3 iniciativas.
São 3 linhas de frente com o único objetivo: melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora.
Ao citar custos com a mudança, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou do governo a desoneração da folha de pagamento, que é a diminuição dos impostos arrecadados.
Eu acho que reduzir a jornada de trabalho é um caminho, desde que nós tenhamos a justa compensação ao empregador. Você tem a desoneração da folha como um caminho.
Apesar de estar pronta para a votação no plenário do Senado, a proposta da jornada de 40 horas semanais de trabalho de Paulo Paim ainda não foi incluída na ordem do dia.
A próxima semana será decisiva para a definição de uma proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais. Governo e relator seguem diálogo sobre projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Social para este fim. Repórter Marcela Diniz.
Ainda sem detalhamento das medidas, o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta alternativa ao projeto em debate no Senado que autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação de dívidas rurais. O relator do projeto e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve ter um novo encontro com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, no próximo dia 28. Na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Calheiros lembrou que no ano passado uma medida provisória destinava R$12 bilhões para a renegociação de débitos, mas houve dificuldades para produtores firmarem os acordos, além de exigências extras que limitaram o alcance da medida.
Só a metade desses recursos foram utilizados em função das limitações que a renegociação na prática exigiu. Houve também uma contraditória decisão do Conselho Monetário Nacional que reduziu o número de municípios que poderiam renegociar essa dívida para 1.032 apenas no país.
O texto em debate no Senado destina 30 bilhões de reais para o refinanciamento de dívidas para produtores prejudicados por eventos climáticos extremos.
Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu o acesso a tratamento para adultos que sofrem de raquitismo hereditário ligado ao cromossomo X. As crianças com a chamada XLH já têm acesso ao medicamento pelo SUS, mas os sintomas da doença persistem ao longo.